Boa noite, bem-vindos a mais um ensaio geral. Estamos, como todas as primeiras sextas-feiras de cada mês, na Livraria Feirã. Nesta parceria entre a Renascença, a Feirã e a empresa de consultadoria de edição Booktailers, entrevistamos todos os meses um escritor, um programa ao qual o público pode assistir e colocar questões aos autores. Ao meu lado esta noite tenho Almeida Faria, escritor que completa 50 anos de vida literária. Nascido em Montemor-o-Novo, Almeida Faria lançou o seu primeiro livro, tinha apenas 19 anos. Rumor Branco, que agora reeditado pela Assírio e Alvim, foi de resto um livro que na altura gerou uma polémica literária. Com prólogo escrito por Virgílio Ferreira, Rumor Branco é até hoje uma referência na escrita portuguesa. Venceu então o Prémio Revelação de Romance da Sociedade Portuguesa de Escritores. De 1962 até hoje, Almeida Faria escreveu outros 6 romances. Lançou O Conquistador, em 1990, e 22 anos depois, O Murmúrio do Mundo. Pelo meio, livros de contos, teatro e até um libreto para uma cantata, Os Passeios do Sonhador Solitário, do compositor português Luís Tinoco. Almeida Faria, muito obrigada por ter aceito este nosso convite. Este ano, na Póvoa de Varzim, no Encontro Literário das Correntes de Escritas, confessou que, agora que a sua obra está a ser reeditada, já é tempo de termos um novo romance. Pergunto-lhe como é que vai essa escrita.
Vai indo. Eu gosto muito de escrever, já disse isso várias vezes, mas realmente publicar não me dá grande alegria. Agora, quando vinha para aqui, a minha mulher dizia-me, é bem feito, tiveste tantos anos sem publicar, tinhas uma vida tranquila e agora andas metido outra vez nessas alhadas. De facto, publicar tem este inconveniente, quer dizer, nós temos que ser solidários com o editor, que está aqui e que é meu amigo, e que é em grande parte responsável por eu me ter metido nesta alhada outra vez, e portanto temos que fazer algum esforço para que os livros sejam conhecidos. Agora, publicar mais um livro que não sou obrigado a reeditar, visto que estes existiam e estavam esgotados há muitos anos, e por culpa minha, porque os deixei esgotar, de facto é meter-me em novos sarilhos. Portanto, não queria que ele saísse já, mas, enfim, acabará por sair, de facto. Porque...
Ainda este ano?
Não, nem pensar. Não. Não, agora vamos reeditar estes todos que estavam esgotados, o que vai até ao fim do próximo ano, e depois disso, então, pensaremos. Portanto, 2015 acho que seria uma boa altura, se eu lá chegar, para que o livro saísse.
Tem uma espécie de arca, como a de Fernando Pessoa, onde vai escrevendo. Eu não acredito que durante todo este tempo não escreva.
Não, eu escrevo muito, mas sou muito desorganizado. Vou juntando papéis e blocos e depois não tenho paciência para passar aquilo a limpo e reler. Reler é um chatíssimo, dá trabalho, quer dizer, a chamada inspiração é muito desagradável. Depois o resto é tudo trabalho e é um trabalho demorado, extremamente difícil, porque a gente tem que reconhecer que certas coisas são mesmo más, ou menos boas, e, portanto, é preciso cortar, destruir, deitar fora, e isso é o que menos me agrada, mas que é necessário. Quer dizer, acho que, de facto, o escritor só escreve coisas boas se for um autocrítico feroz, porque senão cai facilmente em espontaneidades que nem sempre são boas, não é?
Disse também nas correntes escritas que desistiu de ser moderno e de usar o computador e continua a preferir
não,
lápis.
Prefiro escrever à mão, de facto, a lápis ou a tinta, mas depois tenho que passar a limpo e então faço no computador, apesar de tudo.
Ou seja, já não faz o contrário de copiar aquilo que estava no computador para o papel. Chegou a fazer isso.
Não sei se contei essa história, que é extremamente ridícula. Mas quando eu comecei a usar o computador, tinha uma tal desconfiança dele. E, de facto, às vezes esquecia-me de salvar, como agora se diz. E, portanto, várias coisas me desapareceram. E, então, quando tinha aquilo no ecrã do computador, copiava a lápis. Até que, a certa altura, o meu cunhado disse, porquê é que não transformas o computador em aquário, pões lá uns peixinhos dentro e continuas a escrever à mão, porque é disso que tu gostas. De facto, gostava mais de escrever à mão. E gosto, mas também não sou tão retrógrado como isso e, portanto, reconheço que o computador é muito útil.
E, portanto, o seu novo romance é inteiramente escrito no computador?
Não, é escrito em papéis e depois vou passando para o computador. Hoje é um instrumento quase imprescindível, embora, por exemplo, os jovens lhes façam muita impressão, porque as máquinas de escrever antigas, onde eu também escrevi, tinha a impressora automática, como eles dizem, aquilo. A gente escreve e fica logo impresso no papel. Portanto, nesse aspecto era mais visível. A gente via o texto, olhava para ele assim, olhava para uma página inteira. No computador, nem sempre a gente vê a página toda, não é? E depois é tão fácil emendar que a gente vai avançando e esquece de olhar para trás.
O seu último livro, O Murmúrio do Mundo, lançado no ano passado pela Tinta da China, com ilustrações da Bárbara Assis Pacheco, resultou de uma viagem à Índia com o Centro Nacional de Cultura. É um livro que começou por ser um relato ensaístico, mas onde a ficção, de repente, o assaltou o escritor.
É verdade. De facto, só tinha a obrigação de escrever o relato dessa viagem, visto que fui convidado para fazer a crónica da viagem, e depois...
E ao que sei, só foi essa viagem por vontade da sua mulher.
Em parte, sim, porque ela queria ir à Índia e eu achei que se não fosse desta não ia mesmo. Mas ainda bem que fui, porque de facto surpreendeu-me a Índia em muitos aspectos e sobretudo pus-me a ler os nossos clássicos. Nós temos uma literatura desse século, sobretudo século XVI, que é absolutamente extraordinária e única no mundo, porque é a primeira vez que o Ocidente se encontra com uma civilização em muitos aspectos superior à nossa. Eles, aliás, tinham um soberano desprezo por esses bárbaros, como os chineses, e os japoneses achavam-nos bárbaros. E, portanto, para os portugueses foi um grande choque encontrarem uma civilização muito diferente e, em alguns aspectos, numa espiritualidade superior à dos cristãos. E esses cronistas que escreveram sobre a Índia, agora desculpe falar um pouco mais disso, mas realmente apaixonei-me por este tema. Há dois tipos de cronistas. Há o João de Barros, que nunca saiu daqui, mas que era um homem importantíssimo, foi educado com o rei, tinha uma grande cultura, era mais inteligente que o rei, com certeza, e, de facto, sabia tudo sobre a Índia, porque as coisas lhe passavam pela casa da Índia, onde ele era um manda-chuva, e, portanto, estava muito bem informado, mas não viu a Índia. E depois há os outros que lá foram e viveram lá, e realmente eles contam coisas extraordinárias, que depois o Camões, em parte, utilizou nos Lusíadas, sobre uma civilização radicalmente diferente e até oposta à nossa. E, nesse aspecto, são documentos que deviam ser até mais traduzidos, quer dizer, o mais famoso é o Fernão Mendes Pinto, é porque, de facto, era o melhor escritor e é um grande livro, mas aquilo, para o Ocidente, era uma surpresa e um choque.
E sentiu isso também quando foi à Índia?
Sim, sim, de facto. E eu só vi a Índia mais rica, de certo modo, porque aqueles dois estados onde nós estivemos, que são Goa e o que era a antiga Cochin, agora se chama Kochi, foi onde os portugueses estiveram mais tempo, são estados relativamente ricos, com um bom clima, com uma certa tranquilidade, etc. Não via a Índia mais miserável e mais conflituosa, mas mesmo assim a visão do mundo deles é muito diferente da nossa.
E encontrou ali matéria para a sua ficção. Eu pergunto-lhe como é que consegue controlar estes longos silêncios literários quando há personagens, com certeza, que se calhar vivem dentro do escritor e que há histórias que vivem dentro de si.
Sim, ou que nós descobrimos, por exemplo, no caso da Índia, eu descobri duas personagens históricas sobre as quais não sabia nada, nem se sabia nada em Portugal, acho eu. Uma é de um jesuíta italiano que viveu em Cochin, escreveu uma história da religião daqueles povos em português. E esse livro não está publicado em Portugal, nunca foi. É claro que o português não é muito bom, mas podia ser melhorado. E por acaso, eu consegui um exemplar desse livro que foi editado na Suécia, em Uppsala, pela Universidade de Uppsala. Quer dizer, é quase surrealista que uma universidade sueca publique em português um livro escrito por um italiano, um jesuíta, em português, e nós não o conhecemos. Portanto, esse é uma personagem interessante. E o livro é um documento histórico. O outro é ainda mais interessante, porque é um pintor flamengo que eu desconhecia, mas como gosto muito de pintura dos séculos XVI, XVII. De repente encontrei aquele pintor que tem quadros na Holanda e até no Louvre e vi, morreu em Goa. Estranho, porque é que este homem foi para Goa? De que é que morreu? Como é que morreu? Etc. E então investiguei um pouco, mas realmente não é possível saber mais do que zero. Porque o homem foi para Goa, não se sabe porquê, e 4 anos depois morreu, não se sabe de quê, não se sabe onde está o corpo, enfim, desapareceu. Mas era um pintor muito talentoso, e eu, então realmente aí o lado ficcional atraiu-me, quer dizer, inventei um diálogo com ele, e de certo modo fiz dele um pouco um alter ego. Ele diz a certa altura que a pintura deixou de me interessar, eu acho que realmente a Índia e o hinduísmo, com esta visão do mundo, supera tudo o que a arte possa fazer e, portanto, contento-me com viver à maneira deles.
Já que fala de arte, é importante dizer que Almeida Faria não é só escritor, foi também toda a sua vida professor e uma das coisas que lecionou foi estética. Eu pergunto-lhe até que ponto é que alguém que ensina estética e que tem com certeza também critérios que essa estética acaba por impor, até que ponto é que isso acaba por condicionar também a sua exigência enquanto escritor, a sua arte de escrever?
Sim, condiciona até demais. Bem, eu não fui toda a vida professor, felizmente, mas fui, de facto, durante demasiado tempo. Está ali um jovem estudante de filosofia que também escreve, e eu já lhe disse, olha, que isso é perigoso, porque são atividades, no fundo, bastante contraditórias. A filosofia é racional, por excelência, tem que pensar por conceitos, e a arte não funciona por conceitos. Pode, claro que tem que ter um lado racional, mas funciona essencialmente por instinto, intuição, emoção, etc. E a filosofia exerce, pelo menos no meu caso, uma certa censura excessiva. É boa para depois ler e criticar e autocriticar-me, mas durante anos impediu-me, em parte, de fantasiar. São atividades que eu considero, em parte, opostas.
Mas realiza-se mais como escritor do que como professor?
Sem dúvida. Há alguns escritores assim com duas profissões que dizem que uma é mulher, outra é amante. Enfim, isso acho um pouco arcaico, essa divisão, porque a mulher deve ser amante. Mas, de facto, escrever é um prazer intenso. Filosofar é um prazer cerebral, mas não é tão corporal como escrever. Escrever, a gente joga tudo. E, sobretudo, escrever ficção ou poesia é avançar no escuro. Quer dizer, de facto, nós temos que fazer alguma coisa que não foi feito, porque senão não vale a pena. Enquanto que filosofar é pensar num certo número de problemas que são sempre os mesmos, desde Platão e Aristóteles, para só falar do Ocidente, e vê-los à nossa maneira, com o olhar do nosso tempo, mas os filósofos passam a vida a falar dos outros filósofos e a estudar os mesmos problemas que eles já estudaram. Portanto, a literatura é mais arriscada, acho eu.
Já aqui falou do seu método de escrita, e de facto a escrita à mão é muito importante para si. O seu espólio já o entregou, pelo menos parte dele, à Biblioteca Nacional. Isso é para si também uma questão de sentido público, de partilha do seu trabalho, ou já não queria ter aqueles papéis em casa?
Essencialmente era isso, já não queria ter aqueles papéis, primeiro por falta de espaço e também por responsabilidade, apesar de tudo aquilo que tem algum interesse para os estudiosos, visto que há correções, mas só
entre... Portanto, dizer que são o manuscrito de Rumor Branco e de Paixão, e pelo paixão. Menos estão lá incluídos.
E, de facto, nessa altura era tudo escrito à mão, nas aulas, aliás, eu já contei isso, eu fui estudante de Direito e aquilo era tão insuportável que eu ia escrevendo durante toda a aula, os professores julgavam que eram apontamentos. Mas, de facto, é também o sentido de que as coisas devem ser vistas, se interessam a alguém, e, portanto, não devem estar na nossa casa. A palavra espólio é um bocadinho desagradável, porque se aplica geralmente aos mortos. Juridicamente, julgo que é mesmo isso. Chama-se espólio aquilo que o morto deixa. E, portanto, fez-me uma certa impressão, devo dizer, quando começaram a fazer perguntas sobre o meu espólio. Mas, enfim, as outras coisas irão para lá, aquelas que eu não deito fora, e espero que a maioria eu deito fora, porque não me considero nenhum gênio. E, portanto, aquilo que eu publicar será revisto, e aquilo que não gostar...
Não sente qualquer dor em rasgar a folha e deitá-la fora quando acha que não tem a qualidade que se exige a si própria?
Sim, acho que não. É uma questão de higiene também. Acho que há livros a mais e, portanto, quanto menos a gente publicar, melhor. Pelo menos do meu ponto de vista. Não sou nada um produtor de livros, como é óbvio. E, portanto, o pouco que eu publicar, gostava que fosse bom.
Neste momento em Portugal surgem cada vez mais novos escritores. Tem aqui precisamente o livro de um deles, do Nuno Camarneiro, que ganhou o Prémio Leia, Debaixo de Algum Céu, que é o novo livro. Pergunto-lhe quem são para si os autores que gosta de ler desta nova geração.
É sempre muito delicado, porque de facto há muitos autores agora. E também não se sabe muito bem o que é a nova geração, não é? Eu, para mim, já sou os de 40 anos e nessa geração já há escritores de facto muito fortes, nomeadamente o Gonçalo Tavares. O Gonçalo M. Tavares, que eu vi agora mesmo ali na rua, é um escritor, para já trabalha muito, publica muito, mas publica de facto coisas em geral muito sólidas. E, quanto a mim, é, de facto, o melhor prosador da geração dele. E depois há grandes poetas, também nos 40 anos, por exemplo, Luís Quintais, acho que é um poeta absolutamente excepcional, também é professor, aliás, universitário, em Coimbra, mas, por vistos, consegue conciliar bem essas atividades. Depois há o Pedro Mexia, há o Manuel de Freitas, quer dizer, há, de facto, grandes poetas nessa geração. Em Portugal sempre houve mais poetas do que prosadores, não sei se é a nova geração, se calhar não é, para o Nuno Camarneiro, esta já não é a nova geração. Mas, enfim, ele pertence à novíssima, com certeza. E, portanto, são aqueles que eu conheço melhor.
Sente que, na atualidade portuguesa, o momento que o país está a viver, o rebentar da contestação que tem vindo para as ruas, é de alguma forma semelhante àquilo que se viveu no Portugal também que conheceu, no Portugal onde começou por escrever debaixo de uma ditadura e acabou sem essa ditadura? Pergunto-lhe se sente de alguma forma o mesmo fervilhar nesta altura.
Uma pergunta muito inteligente, dou-lhe parabéns. De facto, em parte sim, mas as circunstâncias são tão diferentes que não sei se podem comparar. Na altura nós arriscávamos a pele, pelo menos a cabeça, e houve muita gente que levou pancada da polícia aqui nos dias de estudante e nas manifestações do 1º de maio, que subiam à avenida e a polícia estava lá. Agora, e depois havia os que eram presos, claro, e os que eram mandados para a guerra colonial, portanto os riscos eram maiores. Agora, as pessoas arriscam menos, mas acho muito saudável que se ponha a ridículo certos ministros. Felizmente um já saiu, foi tarde, mas saiu, e isso, toda a contestação para mim é muito saudável, eu sou contestatário por natureza, aliás tenho muito prazer no espírito de contradição, gosto de contestar, de duvidar, de opor-me às opiniões dominantes e tudo o que seja contestar, sobretudo quando estes governos são tão medíocres e tão corruptos, que acho isso muito saudável.
Abrimos agora a conversa ao público, presente aqui na livraria. Já sabe, pode colocar perguntas à Almeida Faria, que está à conversa esta noite no Ensaio Geral. Para já escutamos duas questões colocadas por Guilherme de Oliveira Martins. Ele é o Presidente do Centro Nacional de Cultura e colaborador semanal do Ensaio Geral.
Tenho muito gosto em interpelar Almeida Faria. Há muito que admiro a sua atitude e a sua escrita, e por isso, em muito boa hora, desafiei-o para ir com o Centro Nacional de Cultura à Índia. E o resultado foi o magnífico O Murmúrio do Mundo, a Índia revisitada, com ilustrações de Bárbara Assis Pacheco. É sobre essa experiência que gostaria que nos dissesse algo. Talvez comentando o Eduardo Lourenço quando diz: esta sua viagem à Índia é uma real e singular peregrinação, um desejo de conhecer realmente o outro diferente de nós, que culturalmente somos como europeus e, em particular, como portugueses, que há muito já não somos os cristãos orgânicos que durante século fomos como europeus. Nós vivemos prosaicamente uma espécie de deserto que nem é o mítico e sublime deserto de Pessoa, como se a Europa estivesse cultural e vitalmente cansada. Sentiu neste duplo registro de tempo invocado e de tempo presente o regresso ao prazer sem melancolia da ficção? Não temos tempo de falar da ligação entre Rumor Branco e a Poesia 61, que tanta importância teve para o Centro Nacional de Cultura, ou da tetralogia lusitana, mas tenho de falar de Mário Botas e da capa do Cavaleiro Andante e desse diálogo que está em O Conquistador. Dom Sebastião torna-se um estranho símbolo. Qual a importância desse lado onírico evidente em Botas? Que significa, afinal, aquela caveira verde-rubra no centro da capa do Cavaleiro Andante? Não deseja resposta, mas sim a referência à importância desse diálogo extraordinário interrompido com Mário Botas, autor cuja admiração partilhamos.
Pois há aqui várias questões. Em primeiro lugar, a descoberta que foi para mim a pintura de Mário Botas e os desenhos que ele fez a partir dos meus livros. De facto, a capa do Cavaleiro Andante é extremamente dramática, angustiante. Tem um cavaleiro que luta contra o dragão, no fundo é inspirado nas lutas simbólicas de São Jorge contra o dragão. O dragão é a morte, é um monstro que se pode ser interpretado como a morte, e o cavaleiro é uma caveira, e de facto aparece na caveira as cores da bandeira portuguesa. É preciso dizer que Mário Botas pintou este quadro no ano em que morreu, e ele sabia que ia morrer, visto que era médico e tinha uma leucemia, e portanto, nos últimos meses de vida, ele fez uma série de desenhos, alguns deles autorretratos, em que a cara dele se confunde com uma caveira. E este deve ser dos desenhos mais fortes e, ao mesmo tempo, mais autênticos dele, porque é a luta dele contra a morte também. Por outro lado, esse romance trata de um período da história de Portugal que foi extremamente agitado e complexo, que é o verão quente de 75 e termina no 25 de novembro de 75, datas simbólicas para nós. O mês de novembro é particularmente simbólico desse ano, porque foi também o da independência de Angola, em 11 de novembro, e portanto todos estes factos históricos, todos estes acontecimentos têm alguma coisa a ver com o fim de uma época da história portuguesa. E isso que está implícito ou às vezes explícito no romance torna-se ainda mais visível no desenho dele. Portanto, não há dúvida nenhuma que o desenho, que deve ter sido as últimas obras dele, Mário Botas, traduz muito bem a atmosfera do livro e do país e da sua própria vida. Por outro lado, o meu encontro com o Mário Botas, que foi infelizmente breve, eu conheci-o em 80, mas nesses 3 anos ele desenhou para livros meus e eu descobri as possibilidades de um mundo onírico que, de certo modo, me influenciou e, por isso mesmo, eu depois, para agradecer e retribuir o facto de ele ter pintado quadros para os meus livros, decidi escrever uma história inspirada num quadro dele. Portanto, ilustrar por palavras um quadro dele, que é justamente Os Passeios do Sonhador Solitário. E, realmente, eu nunca vi na pintura portuguesa nada de semelhante a este mundo totalmente onírico, cheio de fantasmas, de monstros, mas também muitas vezes irónico, quer dizer, não no último ano de vida, como é óbvio, mas muitas vezes esse mundo é cómico, é tragicómico, E essa atmosfera fascina-me muito. Portanto, de facto, foi um encontro que durará para a minha vida inteira e que certamente me influenciou e impressionou muitíssimo.
A outra questão tinha a ver com o murmúrio do mundo e o regresso à ficção também, de alguma forma.
De facto, já falámos aqui um pouco disso, a Índia é, para mim, uma descoberta tão fascinante que tem um pouco a ver com a descoberta de um mundo artístico. A arte, para mim, deve causar uma certa surpresa, deve criar mundos novos, e a Índia é quase uma ficção para nós. Há coisas que a gente não imaginava ver. Nomeadamente a grande indiferença que eles têm perante a morte, porque acreditam na reencarnação, pelo menos os hindus, e portanto para eles morrer não é nada do outro mundo, não assusta ninguém. Por outro lado, aquele convívio entre o homem e certos animais, nomeadamente as vacas, que são animais sagrados, é tão espantoso que para nós ocidentais parece uma ficção. As vacas, de facto, passeiam-se por todo lado, deitam-se no passeio, ninguém lhes faz mal, também ninguém se preocupa muito com elas, são muito mais magras que as nossas, mas a magreza parece que não é nada de muito perigoso, visto que elas vivem muito tempo e as pessoas gordas tendem a viver menos tempo.
Pergunto-lhe se há matéria ficcional no momento que Portugal atravessa para um escritor.
Ah, claro, eu acho que há sempre matéria ficcional. É questão de olhar para o mundo. O mundo não pode ser praticamente entendido se não... É claro que a filosofia tem pretensões de entender o mundo e de interpretar o mundo e, de certo modo, interpreta, mas a arte vai mais fundo, é como que uma radiografia. Nós podemos ver aquilo que está por detrás das aparências e esta situação do país é tão estranha que, de certo interessará e inspirará os escritores. Já inspirou, aliás, os poetas, nomeadamente Hélia Correia, com este último livro, que teve o prémio das Correntes de Escrita, que é, de facto, está a falar da Grécia, mas a Grécia é o caso extremo da crise europeia. Agora já foi ultrapassada por Chipre, de certo modo, Chipre da parte grega, portanto, também estão ligados a esses dois países. Mas realmente a Grécia aparece ali como um símbolo da Europa em crise.
Agradeço a Almeida Faria. Terminamos aqui esta edição do Ensaio Geral na Rádio, que teve assistência técnica de José Ferreira. Vamos continuar a conversa aqui na Livraria Feirão com o público que aqui está. Desde já marcamos novo encontro para dia 3 de maio. A nossa convidada será a escritora Teolinda Gerção, que nessa altura terá novo livro.